no ar o programa Resenha Econômica com
Martinus Cox
e Thaís Moss. Uma atividade do programa de educação tutorial do curso Ciências Econômicas da UFES, o PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. O programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras, ao meio-dia, aqui na Rádio Universitária, procura esclarecer a você, ouvinte, conceitos básicos da economia que circulam na mídia e como eles influenciam no nosso cotidiano.
No programa de hoje, trataremos a respeito dos cursos de infraestrutura e logística estadual e nacional. No dia 28 de outubro, chegou ao Espírito Santo o príncipe árabe Khaled bin al-Walid, herdeiro da família real do Reino da Arábia Saudita. Após reunir-se com os dirigentes do terminal portuário Petro City, do qual ele é investidor, ele encontrou-se com o governador Renato Casagrande para a apresentação do projeto do Petro City, que envolverá um investimento de cerca de R$1 bilhão para a construção de um complexo portuário e a melhora da infraestrutura da região de Uruçuquara, em São Mateus e em outras várias regiões do estado.
A previsão é que a obra empregue cerca de 1.800 funcionários, enquanto a primeira etapa de funcionamento do complexo empregue 1.200 funcionários. A inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2016. Essa é, sem dúvida, uma excelente notícia. Porém, se pararmos para pensar a respeito da funcionalidade desse investimento de 1 bilhão, percebemos que estamos bastante despreparados quanto ao assunto da infraestrutura e logística. Como esperarmos realizar uma obra tão grandiosa se não temos certeza de que haverá uma estrutura que dê o suporte necessário ao projeto?
Com o anúncio do governo do estado da possibilidade de que sejam investidos mais de R$62 milhões em obras de infraestrutura até 2017, englobando setores de energia, terminais portuários, aeroportos e transportes, espera-se que haja uma reviravolta na estruturação e na qualidade da infraestrutura e da logística de transportes. Porém, como bem vimos, o fracasso da concessão da BR-262 mostra que o problema é muito mais complexo do que imaginado, pois fica a dúvida se a concessão da rodovia não foi possível apenas por desinteresse das empresas participantes ou se os lucros esperados não foram atrativos para o investimento, visto que em Goiás, a concessão das rodovias por onde escoa a produção de grãos é muito mais lucrativa.
O Espírito Santo conta com uma ferrovia que é modelo e referência de transporte de cargas no Brasil, assim como o Porto de Tubarão, que é considerado o mais eficiente do mundo para a exportação de minério de ferro. Porém, a falta de malha ferroviária adequada e a infraestrutura limitada de processamento e armazenagem de cargas geram um enorme problema para micro-regiões do estado, onde os produtores têm custos muito elevados de logística e transporte. As transportadoras têm muitos problemas para realizar as entregas em tempo hábil, principalmente devido ao movimento muito intenso de veículos de cargas nas poucas rodovias capazes de escoar a produção. A falta de manutenção das rodovias é outro agravante, resultando em custos muito elevados com a manutenção dos veículos. Além do mais, atrasos no embarque e desembarque de mercadorias aumentam o problema do congestionamento próximo ao porto. Hoje, cada navio fica em média de 2 a 3 dias em espera para atracar no porto de Vitória, e o custo em média é de $25 mil por dia.
Ao considerarmos a construção de um complexo portuário na região de São Mateus, temos que considerar a atual infraestrutura da localidade, que conta com problemas como alagamentos por falta de sistemas de drenagem e falta de água e saneamento básico para sustentar o fluxo populacional que a obra proporcionará. A conclusão da obra do complexo portuário está prevista para o primeiro semestre de 2016, enquanto as obras do governo, de melhoria da infraestrutura, estão previstas para fins de 2017. Não parece ser uma situação muito preocupante, mas, infelizmente, a experiência nos leva a acreditar que as obras do governo do estado não serão realizadas no prazo prometido, enquanto a obra de iniciativa privada, com um investimento estrangeiro de quase R$1 bilhão, tende a ter uma maior rigidez no cumprimento dos prazos. Fica então a dúvida se o projeto Petro City, de construir um complexo portuário na região de São Mateus, será aproveitado ao máximo de sua eficiência, considerando que a infraestrutura do estado pode não comportar a dimensão do projeto. Devemos também considerar o problema da imigração, pois uma quantidade muito grande de trabalhadores em busca de emprego pode gerar bolsões de pobreza na região, visto que já ocorreu um problema parecido com a antiga CST.
Porém, nada disso é um problema que afeta apenas o estado do Espírito Santo. O custo logístico do Brasil é um dos maiores do mundo. Segundo um estudo de Departamento de Competitividade de Tecnologia da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, as empresas têm uma despesa anual extra de 17 bilhões por causa das péssimas condições das estradas.
O estudo foi realizado a partir de 1.201 empresas e foi constatado que cerca de 6 bilhões de reais do faturamento anual são gastos com manutenção da frota de veículos. 10 bilhões vão para o transporte das mercadorias e 680 milhões ficam com armazenagem obrigatória devido aos atrasos. Esses custos extras representam quase 15% de todo o gasto que a indústria tem com transportes e armazenagens. Esses gastos adicionais, com os problemas de infraestrutura e logística, não afetam exclusivamente as empresas. Todos esses custos são repassados para o consumidor, seja nos preços elevados de bens de consumo ou até nos altos preços de serviços, como de transporte, nos aeroportos e rodoviárias, ou nos serviços de frete e correspondência.
Esses problemas são históricos, difícil a solução. Não podemos culpar totalmente nenhuma das partes envolvidas. Normalmente, algumas alternativas de viés políticos diferentes são sugeridas, como as parcerias público-privadas, as concessões e privatizações, ou até mesmo participação do governo nas principais obras de infraestrutura. Muitas dessas soluções já estão sendo implementadas, mas problemas como o desinteresse das empresas ou até mesmo de alguns ministérios do governo, como o de transporte, que obteve liberação de um orçamento de cerca de 15 bilhões para o investimento em infraestrutura em 2013, mas apenas utilizou 7 bilhões. Um dos maiores problemas são as soluções de curto prazo, que são quase sempre insuficientes e visam a obtenção de resultados imediatos. Enquanto não tivermos a política de investimento de longo prazo, os problemas serão cada vez mais prorrogados.
Esperamos que tenham gostado da temática abordada hoje. Qualquer dúvida, sugestão ou contribuição pode ser enviada por e-mail peteconomiaufes@gmail.com ou através da página do Pet Economia UFES no Facebook. A sua participação é muito importante. Para escutar os nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio Universitária e ir ao link do programa Resenha Econômica. Lá você encontrará todos os nossos programas. O site da rádio é www.universitariafm.ufes.br.
O programa Resenha Econômica é uma realização do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.